Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, começando mais um Tropa de Elite. Hoje é segunda-feira, 1º de junho. Bem-vindo, mês de junho, mês de São João, mês do Santo Antônio, mês de São Pedro, mês de aniversário da nossa querida Gabriela FM, mês de aniversário da nossa linda princesinha do Sul, alô Eliels. Bom dia pra todo mundo, hein? Você que tá nessa de preguiça agora, rolando na cama, acorda pra vida. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, amigos caminhoneiros, motoristas, muito obrigado pela gostosa companhia. Galera do plantão, deixando o plantão agora daquele descanso, né? Hora daquele merecido descanso. E a turma que vai pegando no batente a partir de agora, uma super segunda-feira de trabalho. Quem trabalha, Deus ajuda. 6:08 agora na Bahia, vai se atrasar não, nossa equipe já chegando para deixar você muito que bem informado, o melhor time de correspondentes, tem Vini Santana, Priscila Vargão, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e no Bola Dentro, Edenildo Braga e as informações do futebol. Gostou do jogo da seleção ontem no Maracanã? Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É. O Tropa tem um oferecimento todo especial, TZ Max, Planeta Doces, Clínica Amo, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guarabara. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando no Tropa nessa super manhã de segunda.
Marinho Santos! Eu chegando para dar bom dia para todo mundo. Nos quatro cantos da região sul do estado, nosso muito obrigado. A partir de agora você vai ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Nem todo pai coloca o nome do filho Pedro, mas quando coloca Pedro é comemoração ao nosso São Pedro.
São Pedro,
que tá batendo a porta.
Verdade, esse mês de junho é o mês aí, Santo Antônio, São João e São Pedro. Vou mandar um abraço a ele que leva o nome de Pedro, José Pedro Castro, presidente da Câmara Municipal lá de Uruçu, que vem fazendo um trabalho brilhante aí à frente do Legislativo Uruçuquense, seu repórter.
Dá bom dia pra ele e dizer pra ele que todo dia é dia de São Pedro.
Vamos lá saber como é que vai ficar essa segundona, né? Primeiro dia do mês de junho, a segunda-feira no Tropa de Elite. Confere com a gente. Termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, né? Nos estúdios da sua Rádio Gabriela FM, termômetros marcando 24 graus, 23% é a probabilidade de chuva para hoje. Nesse exato momento o clima é nublado, seu repórter. Tem um alerta amarelo de precipitação acumulada para a Bahia, né? Do Instituto Nacional de Meteorologia aí, entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros de chuva. É, para esses dois dias aí, a gente já está vivendo de ontem uma chuvazinha caindo. Tem a questão da lua também, né? A lua tem uma influência muito grande, não deu para ver a lua cheia. Bom, vamos que vamos, manchetando Tropa a partir de agora para deixar você muito que bem informado. Tem novidades aí no comando, né? CPR Sul, né, seu repórter? Vamos trazer as manchetes?
Daqui a pouquinho, né? O Coronel Ferreira Lopes deixando o comando do CPR Sul. Coronel Robson Farias assume nova missão, é o comando do Policiamento Regional Sul. Boas-vindas e saudades ao Ferreira Lopes.
Pois é, a partir de agora aí você conferindo, vamos estar falando também as quartas de final da Copa Interbairros. Definiram aí as semifinais no estádio Mário Pessoa. O que é que tem mais ainda?
Suspeito de matar Breno e atingir Douglas e Fernando em uma serralheria, fugindo de moto, foi preso Alto Soledade, bairro do Malhado.
É, bastidores da Câmara de Ilhéus, os bastidores da política, seu repórter, tá se aproximando aí, né? Vem as convenções e logo depois o início da campanha eleitoral. E os bastidores você confere aqui no Tropa.
Ataque a tiros contra um grupo de jovens deixa um morto e outro ferido em município de Maraú.
Secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, será entrevistada no Tropa de Elite. Vamos falar do programa Família Acolhedora e outros assuntos relacionados à pasta, hein?
Carro com 6 ocupantes capota na BR-330 em Ipiaú. Homem armado é detido pela PM.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Todo mundo ligado com a gente. Ouvinte bem informado, é ouvinte privilegiado, é ouvinte Tropa de Elite, é o ouvinte da Gabi. Bom dia você.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita, tá no Tropa, 6h14. Olha, empresário de 28 anos foi morto a tiros após cobrança na porta de casa na cidade de Ipiaú. Esse crime de homicídio chocou os moradores do município de Ipiaú. Esse fato ocorrido no último sábado, o jovem empreendedor Yuri de Jesus Santos, ele tinha 28 anos, foi executado a tiros 19 horas, 7 da noite, na localidade conhecida como Marrapado. Lá em Marrapado, a vítima, que era natural da cidade vizinha de Ibirataia, chegava em residência de carro, acompanhado da esposa no momento em que foi interceptado pelo criminoso. Assim que desceu do veículo, o empresário foi abordado por um homem desconhecido que conduzia uma moto. Testemunhas relataram que o motociclista iniciou uma abordagem cobrando uma quantia em dinheiro de Yuri e, diante da recusa do empresário, aí foi efetuado, né? O empresário efetuou o pagamento. Ele disse: eu não vou pagar não o valor exigido naquele instante. O suspeito aí ordenou que a esposa da vítima se afastasse imediatamente. Logo em seguida, o atirador sacou uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra o jovem, fugindo em alta velocidade. Logo após a execução, Yuri foi socorrido às pressas por familiares no próprio automóvel e caminhado à emergência do Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu à gravidade das perfurações. Teve o óbito confirmado pelos médicos plantonistas e, no meio local, Yuri era conhecido como um homem trabalhador, sem qualquer histórico de envolvimento com atividades ilícitas. Ele era o proprietário de um ferro velho na região.
Lá na cidade de Piauí, né, senhor? Pô, já que você está falando de ferro velho, daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes desse homicídio que aconteceu aqui em Leos, na serralheria. A 70 entrou em ação rapidamente, prendeu um, e as imagens ontem circularam nas redes sociais desde o momento aí, logo em seguida o circuito de TV, as imagens vazaram e todo mundo pôde ver o momento da ação dos bandidos, hein? Ó, audácia, né, seu repórter?
Inclusive lá em Piauí, a tentativa da polícia militar em capturar o executor, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.
Diferente daqui de Ilhéus, da equipe da 70 que chegou chegando. Olha, tem uma notícia boa. A Prefeitura de Ilhéus autorizou a nova iluminação em LED para o Alto do Carvalho e o Alto da Esperança. Meu amigo Balai tá feliz da vida, viu? A ordem de serviço foi assinada durante a inauguração do galpão do programa Recicla Ilhéus, que prevê melhorias aí na iluminação pública das comunidades. Tá feliz da vida, viu? É, eu ia aproveitar e vou trazer já essa matéria aqui. Prefeito Valderico Júnior, né, focado nessa... Inclusive, a gente entra na Semana do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho tem informações aí, toda a programação da Semana do Meio Ambiente. Valderico Júnior fortalecendo a política de reciclagem com a entrega do novo galpão aqui em Ilhéus, tarde de sexta-feira, a inauguração desse galpão ali na Avenida Esperança, né? Foi uma coisa, assim, bastante comemorada, seu repórter, porque esse novo equipamento integra aí as ações do município voltadas à destinação correta dos resíduos sólidos, conforme determina a Lei Municipal 3.804. Com a implantação do Recicla Ilhéus, a cidade passa a integrar o grupo de municípios baianos que contam com espaço estruturado e apropriado para o trabalho de associações de reciclagem, ampliando as políticas públicas voltadas ao setor do estado. O galpão atenderá trabalhadores da Associação Reciclando para Viver Melhor, que atuava ali no antigo lixão do Itariri, foi desativado em 2022. Além dessa entrega da estrutura, a Prefeitura de Ilhéus também vem desenvolvendo ações de apoio às famílias vinculadas à associação por meio de distribuição de cestas básicas. Os trabalhadores passam a contar a partir de agora com um ambiente mais organizado e seguro para desenvolver suas atividades, armazenar materiais e ampliar a capacidade de comercialização dos recicláveis. De acordo com o prefeito Valderico Júnior, a entrega reforça o compromisso da gestão com a valorização dos trabalhadores da reciclagem e com a geração de oportunidades para o setor. A fala do prefeito Valderico: olha, quem trabalha com reciclagem sabe das dificuldades que enfrenta no dia a dia. Esse galpão é uma forma de dar mais condições para que esses trabalhadores possam produzir mais, organizar melhor o material e aumentar a sua renda aí, destacou o prefeito Valderico Júnior. A entrega do galpão também fortalece as cooperativas e amplia as ações do município voltadas à destinação correta dos resíduos e à preservação ambiental. É aquilo que a gente falava, né, seu repórter? O lixo dá dinheiro, basta saber organizar. Parabéns aí à iniciativa, o município de Ilhéus. E a gente fica aqui na torcida que possa se levar. Eu me lembro que em 2012 teve um projeto piloto de uma coisa parecida com essa que aconteceu lá no distrito de Nema, 2012, seu repórter. E agora a gente vê aqui a gestão Valderico Júnior com esse olhar, com essa questão aí da reciclagem do lixo, das cooperativas de fortalecer. E falar em lixo, lixo lembra o quê? Meio ambiente, né? Semana do Meio Ambiente, daqui a pouquinho todos os detalhes da programação aqui no Tropa. É,
tem cara que trabalha com lixo, ganha dinheiro com o lixo, usa paletó e gravata, vira empresário do lixo. Mas ele não vai lá no lixo, quem cata o lixo são os catadores.
Marinho Santo, cuidado com
ele. Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto.
6h20, você vai voltar.
Eu volto falando com o elemento suspeito de matar Breno, atingir Douglas e Fernando em Serralheria, fugiu de moto. Preso Alto Soledade. Detalhes daqui a pouquinho.
A 70 chegou chegando. Vamos lá, primeiro giro chegando. Quem? Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas, vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ipiaú, porque olha, um grave acidente foi registrado aí por volta das 10h20 da manhã deste domingo em um trecho da BR-330, nas proximidades ali da fábrica de polpas de fruta Doce Mel. De acordo com informações, um veículo modelo Ford EcoSport seguia em direção à cidade de Piauí quando o motorista perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista, desceu um barranco e capotou várias vezes antes de parar sobre um cerco às margens do Rio de Conta. Ainda conforme informações, o carro era ocupado por 6 homens. Pelo menos 4 ocupantes sofreram escoriações e foram socorridos por uma equipe móvel do SAMU, e outros dois passageiros não foram localizados após o acidente. Um dos feridos, morador de Venceslau, Guimarães, acabou sendo detido pela polícia após os policiais constatarem que ele estava armado. Guarnições da PM foram acionadas e iniciaram os procedimentos de averiguação no local. Bom, meus amigos, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui. Uma excelente semana para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, um abração para você, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo aí o primeiro giro, né? Olha, já tem mais o giro, a Priscila Vajão chega chegando. Olha, estou recebendo aqui os agradecimentos do auxílio do Paulo Araújo, né? Bom dia, amigos, nossos agradecimentos a vocês aí pela divulgação, fizeram o nosso novenário aí, uma honra, né? E ajudou muito, novenário da Santíssima Trindade. Foi muito gratificante saber das pessoas que diziam, olha, vou lá ouvir no Tropa de Elite, ouvir na Gabriela. Agradecemos aí, né, Padre Lau também pela condução tranquila, o Padre Tota pela belíssima pregação e todo o povo de Deus que fez cada dia da nossa festa um brilho diferente. É, ano que vem tem mais. O Diácono, o Paulo Araújo. A gente fica feliz, né? É o rádio cumprindo o seu papel. O papel de informar, o papel de fazer a prestação de serviço. E o Diácono Paulo, a comunidade Teotônio Vilela, seu repórter, ele disse que fez um efeito assim muito bacana a divulgação, né, da festa da Santíssima Trindade aqui no Tropa de Elite. Agora vem o novenário de Santo Antônio, né? Tem gente que é devoto de Santo Antônio, bota o Santo Antônio de cabeça para baixo. É, Santo Antônio, conhece alguém que
Santo
já botou?
Santo Antônio.
O santo casamenteiro de cabeça para baixo?
Você me fez lembrar do professor saudoso, professor Joel.
Professor Joel, devoto de Santo Antônio?
Ele falava assim, ô meu Santo Antôniozinho.
Ai, seu repórter, vem aí a Semana do Meio Ambiente. Toda a programação você vai saber aqui, né, na Gabriela FM, a Prefeitura de Ilhéus realizando a Semana do Meio Ambiente com ações educativas. Troca sustentável, a programação começa hoje, dia 1º, vai até o dia 8 de junho, com atividades sobre mudanças climáticas, educação ambiental e preservação dos oceanos. Já no Tropa. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita. Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Olha, a estrada que eu pedi a vocês para dar um alô, para passar a máquina, ali depois do sol e mar, passaram, viu?
Que
passaram
bom!
Passaram a máquina, tá tudo bonitinho. E eu quero agradecer a vocês, viu?
Ô, Nilda,
o
obrigado.
Meu agradecimento. Deus abençoe, tenha uma família, tenha uma semana abençoada por Deus.
Amém.
Viu?
Obrigado.
Gratidão, gratidão mesmo.
Que legal, viu? Nilda, ouviu aí, seu repórter?
Eu gosto de ouvir atentamente, ouvinte do Tropa de Elite, assim, que pede e depois agradece quando... A benfeitoria é realizada, né, Scarpa?
Que bacana, viu? A gente tá com um problema aqui com uma ouvinte, né? A conta dela altíssima, inclusive, eu queria que ela encaminhasse pra gente. Agora, essa foto aí tá muito embaçada, não dá pra gente ver. O pessoal da Embase, inclusive, já sinalizou pra gente, quer ver isso aí, essa situação, seu repórter, né? Imagina só, R$210 pra religar uma água. Então, nós estamos aí, daquela outra vez que foi feita a reclamação, o pessoal da Embasa sinalizou aqui no Tropa de Elite. Agora, eu preciso que você mande uma foto sem estar embaçada, viu, um amigo ouvinte, que ela pediu para não ser identificada, viu, seu repórter?
Troca o celular com a amiga, com o amigo. É,
pedir para alguém focar, né?
No celular.
A imagem legal aí para a gente poder ajudar.
Às vezes, quando meu celular não está legal, eu peço de alguém para poder fazer a foto.
Milton César está na linha 2 do Tropa, bom dia!
Bom dia, meu caro Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
já estou aqui ligado nesse programa estourado da Bahia. Quero aproveitar aqui o ensejo, né? Esse programa que é líder de audiência. Mandar aqui um alô pra Maria lá em Vila Campinho, né?
Alô, Maria!
Que não perde também esse programa. Minha sobrinha também lá em Vila Campinho também, que escuta, né? Chico, Nana. E Vistoso lá em Sambaituba, Tânia. Nossa amiga Desi France. Lá no Retiro José Carlos, Rita. E todos os ouvintes lá de Vila Campinho, né? Que curte seu programa.
Muita
Ailton,
gente.
João Mirim, Jerry Santo, Ido. A audiência é muito grande.
Valeu, Newton.
Que bom,
César.
Né? Que bom. Que bom que a audiência é muito grande. E um alô aqui pra Historinha, aqui no Alto do Cavalho, Louça. E Dona Creuza.
Dona
é ouvinte
Creuza.
De carteirinha.
Valeu.
Uma excelente segunda-feira abençoada para todos nós.
Semana produtiva, Newton César. Um abraço a você.
Muito bom dia, Marinho Santos Escarpita.
Bom aqui dia.
Fala, Eliana Sena do Pontal.
Fala, Eliana.
Gostaria de mandar um... Que vocês mandassem um alô, por favor, para Edileuza, do Malhado.
Edileuza.
Fica no boxe São Jorge. Ela gosta muito de vocês. Mas ela não sabe como falar com vocês.
Edileuza.
Muito obrigado. Um alô para a Liana Araújo Miranda, que amanhã está aniversariando.
Bem boa.
Obrigado, Escapita, Marinho Santos. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Na melhor. Gabriela FM.
Valeu, Eliana Sena. Dona Arlinda, lá do Itariri, esse bom dia gostoso da Dona Arlinda, hein?
Bom dia, Escarpita.
Segundou. Bom dia, segundou, segundou. E pra gente fechar, tem ele, o Pipoco das Pistas, seu repórter.
Bom dia, Baluarte.
Samurai.
Eu por cá.
Bom dia.
Ótima semana pra nós, papai, o Senhor nos abençoe. Ô, Robertinho Escarpita, pegando um gancho aí no que você falou com relação a esse lixo. Né, a questão da reciclagem, pedir às autoridades competentes que observem com carinho a situação ali ao lado do muro do Detran, que é uma situação lamentável, né, para uma entrada de uma cidade, a chegada em um órgão tão importante como a nossa Siretran. A gente vê aquele absurdo ali, eu passei por lá agora e a gente fica triste. A gente sabe que às vezes a falta de educação dos moradores, das pessoas que moram ao redor, precisam de uma atenção especial do poder público, chamar atenção, multar quem é de obrigação. Tenham todos um bom dia, aquele abraço do Pipoco das Pistas.
Valeu, Samurai. Ali é uma lixeira viciante, né, seu repórter?
Ah, lixeira viciada.
Viciada.
E depois do programa eu vou passar lá no local, porque eu vou lá em Vivaldo Despachante, e lá de Vivaldo Despachante eu vou pedir para Vivaldo, pedir para seu Antônio da Barraquinha, do suco, do pastel, me levar do cafezinho.
Isso.
Pra me levar pra poder ver aquele lixo lá.
Aí você pode passar, né, todas as informações pro secretário Cacá Colchões.
Fotografar e passar pra o Cacá.
A entrada da cidade, né? A entrada da cidade.
Eu quero mandar um abraço para o Paulo Gila. Paulo Gila tá no Alto São Sebastião e a esposa Rosa. É Rosa e Paulo Gila lá no Canhão, no Alto São Sebastião, ouvintes. É do Tropa de Elite, Scarpe.
É, rapaz.
Todo dia ligado, Paulo Gila.
Olha, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ela, secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, tem um programa muito interessante chamado Família Acolhedora. E ela vai poder passar mais informações, Ilhéus, né, com esse programa aí em desenvolvimento, uma parceria com a Vara da Infância, seu repórter. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer nossa parte, mais amor para as crianças abandonadas aí nos abrigos, e o trabalho que a Sayonara vem fazendo aí é maravilhoso. Amanhã a gente vai estar batendo um papo com o juiz da Vara da Fazenda, né? Alex Vinícius Campos Miranda é o nosso convidado de amanhã aqui no Tropa de Elite. Qual a função da Vara da Fazenda Pública? As pessoas têm essas dúvidas e amanhã a gente vai ter essa oportunidade de esclarecer essas dúvidas. A Priscila Bajão está no ponto, o que é que você tem de notícia?
Olha, a notícia é a seguinte: Alto Soledade, suspeito de matar Breno e atingir dois homens em Serralheria, foi preso. A polícia chegou chegando sábado, guarnições operacionais da Companhia 70, que tem o comando do Major Carlos Araújo, capturou João Pedro Jesus dos Santos, vulgo Tio Peu. Tio Peu, durante incursão na sexta travessa do Alto Soledade, contra o suspeito existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça por conta do homicídio ocorrido no último dia 19 de setembro, ano passado, tendo como vítima o jovem Breno Araújo Santos de Jesus, que tinha 20 anos, no interior de uma serralheria na Barra de Itaipe. Inclusive, nas imagens das câmeras de vídeo monitoramento do estabelecimento, mostram o suspeito entrando no local de capacete com uma pistola em punho, atirando nas vítimas e fugindo de moto em seguida. Apenas Breno foi a vítima fatal, enquanto Douglas Araújo dos Santos e Fernando da Conceição foram baleados e socorridos à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E Tio Peu está custodiado na carceragem da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, devendo passar por audiência de custódia no dia de hoje, ficando à disposição das autoridades competentes, Scarpe.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para mais um giro regional. Priscila Varjão e as informações de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um bom dia para você, amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite na Gabriela FM. Priscila Varjão chegando nesta segunda-feira, 1º de junho, com mais uma edição do Giro Regional, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. E a notícia de destaque é uma importante conquista para os festejos juninos do município. Uruçuca foi contemplada no edital São João 2026 do Governo do Estado da Bahia, por meio da SUFOTUR, a Superintendência de Fomento ao Turismo. A confirmação foi comemorada pela prefeita Magnólia Barreto, que destacou a aprovação como resultado do trabalho, do diálogo e do compromisso da gestão municipal em atender todas as exigências previstas no edital. Com a aprovação do projeto, o município garantiu o valor de R$450 mil, recurso que será destinado ao fortalecimento do tradicional São João do Mel, uma das maiores e mais importantes festas populares da região. E a expectativa é grande, viu? Principalmente após a divulgação de algumas atrações aí já confirmadas para o São João do Mel 2026. Entre os números anunciados estão Igor Canário, Devinho Novaes, Dan Ventura, Trio da Ruana, Seu Mastruz, Flor de Mandacaru, Teuzinho, entre outras atrações. O São João do Mel acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho e promete transformar Uruçuca em um grande palco de celebração da cultura nordestina, reunindo moradores, visitantes e turistas em 4 dias de muita música, tradição e animação. A expectativa é que milhares de pessoas participem dos festejos, consolidando ainda mais o São João do Mel como um dos principais eventos juninos do sul da Bahia e uma importante ferramenta para o fortalecimento da economia local. Tem Robertinho Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca aqui no quadro Giro Regional. Eu sou Priscila Varjão, correspondente do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Um forte abraço.
Valeu.
E uma excelente semana para todos.
E a semana vai ser curta, viu? Porque quinta-feira, feriado, Corpus Christi, seu repórter. Só temos tropa até quarta, viu?
Até quarta.
Até quarta, é. Quarta-feira, tropa. Depois,
amanhã é...
Amanhã, terça-feira, depois quarta, tá certo? E aí, quinta-feira, Corpus Christi. Sexta-feira, a gente dá aquela enforcada. Olha, quarta-feira, inclusive, doutor Abraham Feldman, direito de todos, a gente vai estar falando dessa questão de adulteração de combustível. Ontem, eu voltando de Jequié, estava observando, seu repórter, o valor da gasolina, né? Geralmente, quando você vê uma gasolina um tanto mais barata, você acaba desconfiando. Mas tem essa variação, né? De Jequié até Ilhéus, a cidade com a gasolina mais barata foi Ubatã. R$7,08 a gasolina, posto de bandeira, né? A bandeira Shell aí. E a gasolina, né? Em Jequié, R$7,17, R$7,18. Aqui em Leão a gente vê R$7,35, parecido com Itabuna também. É, agora o Baitaba Gasolina também está com preço razoável nessa mídia. Agora mais barata ficou geral mesmo lá para o município de Ubatã.
E agora qual a gasolina mais cara, de Ilhéus ou de Porto Seguro?
Porto Seguro, não tem comparação. Agora sobre essa questão de adulteração de combustível, inclusive a cidade de Jequié foi palco de uma operação, diversos combustíveis autuados com combustível adulterado, e a gente cobra isso aqui em Ilhéus também. Ilhéus e Itabuna, a gente precisa ter o PROCON fazendo essa fiscalização, fazendo esse teste da qualidade de combustível, porque o prejuízo é grande. Inclusive, mandar um abraço aos amigos mecânicos aí, convocar o nosso querido Elson da Automecânica Elson para falar desse perigo. O prejuízo é grande quando você coloca um combustível adulterado. Agora, o consumidor, ele não sabe que está colocando combustível adulterado. É a responsabilidade do proprietário do posto. E doutor Abram Feld, uma quarta-feira, é o nosso tema aí, né, como direito do consumidor. O que é que acontece? Você bota o combustível adulterado no posto de gasolina. Prejuízo grande, né, senhor repórter? Já aconteceu com você?
É, vamos
colocar. Já aconteceu ou não com você?
Não.
Você nunca colocou um combustível adulterado? Nunca foi enganado?
O carro, às vezes,
engoiando. Sim.
Aí você sente que aquele combustível tem mistura.
Tá misturado, né? É. Vamos pro intervalo, destaque da volta.
Destaque da volta, Scarpe. Ataque a tiros contra um grupo de jovens deixou um morto e outro ferido, município de Maraú.
Sai daí não, hein?
Qual é o mês?
Junho.
Junho, na Gabriela.
Certa resposta.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, são 6:45. 6:45 na linda Princesa do Sul. Olha, ataque a tiros contra um grupo de jovens. Esses jovens voltavam de moto para a sede do município de Maraú. Aí deixou um morto, o outro jovem ferido. A vítima fatal, Arthur Pereira dos Santos, de 20 anos. E o Helder Raimundo Conceição Santos foi baleado, socorrido e encaminhado à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O grupo com 7 jovens foi interceptado por criminosos armados que efetuaram os disparos. Os demais conseguiram escapar sem ferimentos. Equipes da Companhia 72 de Itacaré, que também comanda o município de Maraú, a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para atender esta ocorrência lá em Maraú, e segundo informações da própria polícia, os jovens que estavam nesse momento, nesse episódio lamentável, todos de boa índole, não tinha problemas nenhum com a polícia, de repente foram interceptados por bandidos.
Loucura um negócio desse, né, rapaz?
Armados, balearam aí, um mataram o outro.
Inocente.
E agora os inocentes estão aí. A polícia vai investigar.
A polícia vai investigar, agora já identificou.
Comando,
que esses jovens não tinham envolvimento
nenhum. Recebi essa informação. E a delegada, a doutora Andréia Oliveira, operacional que é, vai descobrir esse fato lamentável.
Tá dando trabalho à polícia,
viu? Em Maraú.
Maraú tá dando trabalho à polícia, senhor.
Tá,
viu,
cara?
A gente
grupo
pode
de criminosos.
Colocar essa responsabilidade.
Tráfico de drogas.
De outros locais estão indo pra lá.
Maraú.
Aterrorizando aí, viu? A pacata península de Maraú, rapaz. Edenildo Braga, tá chegando. Você gostou do jogo da seleção ontem, rapaz?
Meu placar, você lembra?
Você acertou o placar, foi?
Parece que o time B...
Você acertou o placar?
Parece que o time B de
Ancelotti... Eu não tô lembrando.
1-0, eu falei.
Você falou 1... Ah, sim, 1-0. 1-0. Mas não deu 1-0.
O time B 6. É melhor do que o time A.
Ah, tá certo. Vamos trazer Edenildo Braga, né?
Melhor.
Acompanhar aí todas as informações com ele, esse grande craque do rádio esportivo na Bahia. Tá chegando mais um
Bola Dentro.
E no Bola Dentro tem Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui na Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Sexta rodada do Campeonato Baiano, segunda divisão. O Leônico foi goleado pelo Feira pelo placar de 6-0. O SSA venceu Redenção 1-0. Conquista perdeu para o Grafino 2-0. O Jacobina venceu o Camaçari por 2-0. Já o Fluminense venceu Barreiras placar de 3-1. No G4, o Fluminense 15, SSA 15, Barreiras 12. E o Feira tem 9 pontos até aqui na tabela de classificação. Na Série D do Campeonato Brasileiro, nós tivemos o Porto Seguro perdendo em casa para o Tombense placar de 3-1. O CSA empatou em 1-1 com a equipe da Jacuipense. Outro jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro foi um empate sem gols para Juazeirense e Atlético de Alagoinhas. Na Série B do Campeonato Brasileiro, jogos do final de semana. A equipe do Juventude bateu América 3-0. O Atlético Goiás empatou com Goiás em 1-1. O Avaí perdeu para o Criciúma 2-1. O Atlético venceu Fortaleza 1-0. Tivemos o Sport batendo o Náutico 2-0. O São Bernardo empatando em 1-1 com o Novo Horizontino. Já o Londrina perdeu em casa para o Vila Nova 1-0. Quem também perdeu em casa foi o Ceará. O Operário venceu 2-1. Cuiabá fez 2-0 na equipe do CRB. Para fechar hoje a rodada, 19 horas, no Moisés Lucarelli, teremos Ponte Preta e Botafogo de São Paulo. Quem lidera o Brasileirão Série B é a equipe do Sport, 22 pontos. O Vila Nova também tem 22, São Bernardo 21 e o Náutico fecha o G4 com 19 pontos. No Campeonato Brasileiro, na sua Série A, tivemos os jogos deste final de semana. Começamos com os jogos de sábado. O Flamengo venceu o Curitiba pelo placar de 3-0. O Atlético do Paraná venceu o Mirassol 1-0. E o Grêmio perdeu para a equipe do Corinthians 3-1. Para fechar os jogos do último sábado, o Bahia venceu o Botafogo 2-1. E o Vitória perdeu para o Santos, placar de 3-1. Já neste domingo, o Red Bull Bragantino, 11 da manhã, bateu o Inter 3-1. O Vasco perdeu em casa para o Atlético Mineiro 1-0. O Palmeiras venceu 1-0 a Chapecoense, com um jogo cheio de polêmicas com arbitragem. Empate em 1-1 para Cruzeiro e Fluminense. O Remo marcou no finalzinho e venceu o São Paulo, placar de 1-0. A tabela de classificação aponta o Palmeiras com 41 pontos em primeiro lugar. Em segundo, o Flamengo 34, terceiro o Fluminense 31, fechando o G4. O Atlético do Paraná com 30, o Bahia caiu para a sexta colocação, tem 26. A equipe do Vasco da Gama agora ocupa a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 20 pontos. Ainda na zona de rebaixamento, Remo com 18, Mirassol com 16, Chapecoense com 9. O Vitória ocupa a 13ª colocação, tem um total de 22 pontos até aqui. O brasileiro pausa, só retorna agora após a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, é amistoso preparatório para a edição deste ano da Copa. O Brasil venceu o Panamá pelo placar de 6-2, jogo realizado no Maracanã. O Brasil ainda faz amistoso antes de estrear na Copa do Mundo versão 2026. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, programa Sangue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom
valeu,
dia.
Valeu, Edenildo Braga. Um abraço pra você, meu rapaz. Ai, ai, ai. Olha, deixa eu trazer essa notícia agora aqui. das semifinais que aconteceram, né? As quartas de final e agora as semifinais já estabelecidas na primeira Copa Interbairros de Ilhéus, realização Prefeitura de Ilhéus através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Os jogos aconteceram no sábado lá no Mário Pessoa. No primeiro confronto aí da rodada, o Iguape venceu o Hernani Sá pelo placar de 1-0, garantiu a vaga já no, na próxima fase do campeonato. O segundo jogo, a segunda partida, a equipe da Morada do Porto venceu o Malhado por 1-0 também, conquistando a classificação para as semifinais. A Copa Interbairros reúne equipes de diferentes bairros do município e fortalece a integração entre as comunidades por meio do esporte, incentivando a prática esportiva, a convivência social e a valorização dos talentos locais. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Ilhéus, conta com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, da Federação Baiana de Futebol, da Liga Ilhéense do Futebol, e a gente parabeniza aí as equipes vencedoras. Não teve muitos gols, né? 1-0 no primeiro jogo, mais 1-0 no segundo jogo, o seu repórter Marinho Santos. Mas é legal, né? Campeonatos como esse, você conhece muito, né? Porque você já fez o rádio esportivo, sabe de grandes talentos que a gente acaba descobrindo aí nesse tipo de campeonato, né?
Tem campeonato que é as pessoas que jogam, né? Cada um se qualifica de uma maneira. Tem outros que são... que não vão até certo ponto, porque ó, você imagina, a PPM, que é comandada pelo sargento Gerson Mendes,
eu baba toda sexta.
Tomou 5-0 do 2 de Ouro na última sexta-feira.
Meu Deus do céu!
5-0, inacreditável.
Tem que levar quem pra treinar, esse time?
O Gerson Mendes vai ter que treinar muito agora com a equipe dele para poder...
Pediu o auxílio do Soares Barbosa, quem mais aí, né?
O Luiz Cláudio, que passou essa informação.
Amanhã tem mais futebol do Tropa, hein?
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 6 minutinhos para as 7, daqui a pouquinho tem entrevista. Sayonara Machado é a nossa convidada de hoje. Vamos no Zap Zap. Pedrinho Ávila tá lá no Barracão Azul. Bom dia, amigos da bancada, acompanhando vocês em mais uma edição do Tropa. Marcos Teles, bom dia, Escafita. Bom dia, Marinho Santos. Nosso amigo Aurélio, também Ribeira das Pedras, sempre antenado e conectado no Tropa de Elite. Olha, Marinho Santos Escarpita, me chamo Ednildo Santos, estou em Eunápolis, ligado na Gabi. Mais uma vez, vem pedir ajuda de vocês, é Rua São João, né? Rua São João, no bairro do Iguape, seu repórter. É aquela situação, né? Buraco, poeira, né? Quando chove é lama, quando tem sol é poeira. Alô, alô, Gabriel Cerqueira, vê o que, é que pode ser feito aí. Na Rua São João, bairro do Iguape, os amigos do Iguape acompanhando o Tropa. E o povo fala, linha aberta pro povo. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapito. Marinho, Deus te dê uma ótima segunda-feira abençoada. Deus guarde você, proteja você, livre de todo o mal, tudo que está com você. Todos a equipe daí da rádio, toda a sua família, viu? Estou aqui para agradecer pelo... Obrigado muito, te agradeço muito pela ajuda que você fez aí com a prefeita aí. Agradecer a ela também, que Deus dê saúde do marido dela, que estava doente na costa do Cacau, né? E que ela, a ressonância do menino foi marcada, viu?
Graças a Deus!
Deus abençoe vocês dois grandiosamente, viu? Que Deus proteja, que Deus cubra vocês com muito sagrado dela. Que Deus abençoe a prefeita também, tudo de bom na vida dela.
Prefeita Magnólia!
Mas a ressonância do menino que estava doente, que eu estava falando para você que me ajuda aí, que a mãe estava, viu? A prefeita ligou para lá, para o posto, e graças a Deus a ressonância do menino foi marcada.
Você e teve um papel importante aí, escapar, viu?
Estava desmaiando toda hora, né? Vomitando toda hora.
Resolver a situação do garotinho. Mandar,
né? Mas graças a Deus agora vai saber que a comida não tem, né? Na cabeça.
Fazer o exame, e iniciar o tratamento. Obrigado!
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robert Escapita. Bom
fala,
dia
para
todos os ouvintes do Tropa de Elite. Estou passando por aqui, meu querido, para dar o meu alô, bom começo de semana para minha amiga Dona Edilza, Val Mecânico, Carlos Mendes. E bom dia também para meu amigo Moisés Vasconcelos. E bom dia para o meu prefeito Valderico Júnior. Bom dia para o meu secretário Gabriel. e dizer para eles que estou muito feliz de ter subido morro e descido morro, andar distrito e povoado, gritando aquela palavra renovação ao futuro aí agora acontecendo. Nova iluminação de LED para Otto da Esperança, graças a Deus. E novos projetos estão vindo para aqui. Eu creio que o prefeito chegando com vontade de trabalhar.
Ficou feliz, né, seu Balaio?
Valeu, tropa de elite. Obrigado, meu amigo Robertinho Escapita. Obrigado, Mário Santos.
Um abraço aí.
Obrigado, Daniel, vocês.
Iluminação de LED, Alto da Esperança, hein? Coisa boa.
E aí, Mário Santos.
Bom dia.
Aqui quem fala é Rosângela da Rua B. Eu queria saber se você falasse aí de novo a iluminação da Rua B.
Pela Rua B.
Tá tudo fraca e a rua fica todo no escuro.
Bota a luz fala mais forte.
Prefeito aí, Valderico Júnior.
Alô, 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 Afonso.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho.
Dona Dora, bom dia.
Tudo bem?
Graças a Deus.
Estou voltando para Tijuípe.
Eita.
Agora em novembro.
O ano tá passando rápido,
né? Quando vocês passarem pra Tacaré, chega lá pra tomar aquela água de coco e comer aquela cocadinha.
Valeu, dona Dora.
Aqui pra Caldemir, Claudete, Mirão, Celão, Selma, seu Antônio e Dai da Serra. Manda um alô aqui pra gente em Serra Grande, tá bom?
Valeu, um abração.
E não esqueça, de novembro, vocês passarem lá pra tomar aquela água de coco. Estou lá na barraca, viu?
Valeu, dona
Tô
Dora.
Voltando.
É igual aquela música do Marinho
um
Santos.
Bom trabalho.
Prepara o feijão preto, porque dona Dora tá voltando, né?
Tô voltando, ela lembrou de mim e mandou um abraço, um alô aí para o vereador Dai da Serra.
Ai, 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 viu, seu repórter? Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Leide. A Leide tá lembrando aqui que ela é filha do falecido Nelson Caverna, viu?
Leide?
É, Leide.
Leide.
Leide, ouvindo Nelson, a gente, viu?
Saudoso Nelson Caverna.
Nelson Caverna, viu? Tive João Esteves lá do Banco da Vitória.
Prazer de começar no rádio com
Nelson.
Nelson Caverna.
Um abraço aí, turma. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Olha, Marinho Santos Escarpita, condomínio Rio Cachoeira, ao lado do Costa do Cacau, Rua F. Diz que tem um bar que tá tirando a paz dos moradores. Uma caixa de som o dia inteiro. E final de semana é som ao vivo. A turma não aguenta mais, viu? Liga 190 e nada. Obrigado pela atenção e ajuda a gente. Como é que pode um negócio desse aí, né? Tirando
não, não
o sossego do
aí o local, Oscar?
Rua F, Residencial Condomínio Rio Cachoeira.
Rio Cachoeira. Pertinho
não
aqui.
Pode, né?
É ao lado,
ao
do,
lado
hospital,
do Hospital Costa do Cacau. Pedir ajuda aí, viu? Ô, Nath Almeida, tá chegando! Tá chegando com mais um giro regional, trazendo as informações aqui no nosso programa. E você, é claro, ligado. Daqui a pouquinho, hein? Começa hoje, vai até o dia 8, semana do Meio Ambiente. Programação extensa aí, Prefeitura de Ilhéus. E você, fica ligado que a gente traz essa informação. Já já também tem entrevista. Sayonara Machado é a nossa secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, nossa convidada de hoje.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida, chegando com mais um giro regional do Tropa de Elite. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itajuípe, PM apreende drogas durante o Mica Pedro dos Lagos. Policiais militares do 15º Batalhão de Itabuna apreenderam drogas na noite da última sexta-feira, 29, durante rondas ostensivas realizadas na área externa do evento do Mica Pedro dos Lagos, em Itajuípe. De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, os suspeitos jogaram a mochila às margens do lago e fugiram do local. Durante a averiguação, os policiais localizaram a mochila contendo entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a autoridade competente, que adotará as medidas cabíveis. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. A Prefeitura de Coaraci assinou a ordem de serviço para a retomada da obra da creche Proinfância no bairro Joia do Almada. A unidade, que estava com a construção paralisada, voltará a ser executada para ampliar a oferta de educação infantil no município. A obra beneficiará crianças e famílias da comunidade, reforçando os investimentos na educação e no desenvolvimento de Coaraci. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. É o Giro Regional aqui na Gabi, interligando toda a região. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias e ainda hoje Paulo José. Vamos para o intervalo tomar aquele mingau gostoso da Dona Marizete, feirinha do Guanabara. Um abraço. Esse friozinho cai bem, o mingau, o munguzá. A galera do cafezinho, do chocolate quente, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho o Azevedo vai bater a porta. Olha, atenção. Escarpita, daqui a pouquinho, logo depois da secretária Sayonara, nós vamos falar troca de comando do CPR Sul, sai Ferreira Lopes e entra, vem de lá pra cá, Robson Farias. É,
deixando o comando do 15º Batalhão em Itabuna, assumindo o CPR Sul. Bacana, dá boas-vindas aí. Agora, qual o destino do nosso querido Ferreira Lopes, seu repórter?
Os dois têm crédito com Tropa de Elite.
Verdade. Até às 8, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max, é o Tropa de Elite no ar. Já a gente fala do projeto Família Acolhedora e outros assuntos relacionados aí à pasta de ação social e combate à pobreza. Ela já está ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Eu tô falando da secretária Sayonara Machado, a nossa convidada de hoje.
Outono, outono, Gabriela. Outono no ar. É outono.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia
chega pra perto do rádio. A partir de agora vamos bater um papo com ela, nossa secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, é nosso convidado de hoje, né, seu repórter?
Seja muito bem-vinda e tenha um bom dia.
Bom dia, secretária.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos, bom dia, ouvintes da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite, né, fazendo aniversário, a Gabriela FM, parabenizando já aí a toda a equipe.
34 anos.
ai.
Bom, secretária Sayonara Machado, fala pra gente aí, o que é o projeto Família Acolhedora e como é que vai funcionar, né, esse projeto aqui na nossa cidade de Ilhéus?
Então, Robertinho, o programa, né, é um serviço da Família Acolhedora, é mais um serviço de acolhimento. Então, assim, é para além de acolher, é acolher com cuidado, é acolher com amor. Crianças, né, que estão em medidas protetivas, que elas são temporariamente afastadas da sua família de origem por medida cautelar protetiva, né? Então, hoje nós temos 3 abrigos. Temos o abrigo, né, que é o abrigo Renascer, a casa lá masculina e a casa lá feminino. Então, essas crianças hoje, elas ficam por esse abrigo. Então, assim, com esse serviço da Família Acolhedora, é uma oportunidade da criança continuar em uma família. Essa família, quando ela acolhe essa criança, vai muito além do acolher. É doar, é dar amor e, principalmente, manter que essa criança tenha o convívio familiar e as rotinas familiar temporariamente. Lembrando que a Família Acolhedora, ela não irá adotar a criança. Ela passa por um período de até 1 ano e 6 meses, por um período de até 18 meses, que será assistida, que será acompanhada pela vara da infância, né, na pessoa da juíza, a Sandra Magali, que fez uma entrevista belíssima no encerramento, vamos falar depois sobre isso, do encerramento do Maio Laranja, que o Maio Laranja é justamente sobre isso, é falar do abuso da exploração sexual infantil. Então, assim, é mais um serviço que o município de Ilhéus, que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria, está ofertando, né, de suma importância, que vai além daquela ajuda de custo, porque você, a família que se candidatar para ser uma família acolhedora, ela vai ter um benefício. Esse benefício de um salário mínimo por criança acolhida. Então, assim, ela tem esse auxílio, mas vai além disso. É uma doação mesmo de amor e de carinho e de cuidado. Nós entendemos e hoje estudos já mostram sobre isso e já existe essa prática de família acolhedora exitosa por todo o país, né? Em Ilhéus está implementando.
Está sendo implementado em Ilhéus agora.
Pela primeira vez. Já é uma demanda antiga do município, é uma demanda que já vinha, né, de muito tempo, assim, do Ministério Público, conjunto de toda a rede, o Ministério Público, CNJ, já vem colocando essa importância para os municípios, principalmente Ilhéus, que é um município de grande porte, mas municípios também de pequeno, médio e grande porte, futuramente também irá implementar esse serviço. Então, Ilhéus, que é uma demanda já muito antiga, ela consegue dar esse avanço, né? A Secretaria de Promoção Social implementou isso, abriu um edital. Então, assim, esse edital que está aberto, ainda houve prorrogação das inscrições, porque...
Agora tem que cadastrar?
Isso, então, assim, tem que cadastrar. Se você, vamos colocar assim, você quer ser uma família acolhedora, e quando a gente fala de família, nós não estamos falando de diversos tipos de família, não é só a família tradicional. Você quer ser uma família acolhedora, você vai acessar o link da prefeitura, já tá disponibilizado lá através de um Google Forms, né, um formulário, você vai preencher aquele formulário, né, se candidatando para ser uma família acolhedora. Isso não significa dizer que de imediato você será apto para isso. Vai haver uma avaliação.
Existem critérios para se tornar.
Critérios, isso. Ela será assistida, acompanhada, essa família será assistida e acompanhada por todo o período que ela estiver acolhendo aquela criança, aquela adolescente. Então, tem uma equipe técnica com formação específica para isso. Né? Então, a equipe técnica irá fazer um treinamento com essa família, irá recepcionar essa família para que ela possa, da melhor maneira possível, acolher essa criança ou essa adolescente que está em medida protetiva, que está em medida protetiva e que foi afastado temporariamente da sua família de origem.
Super interessante.
Muito interessante isso aí.
Essa
questão do prazo pode chegar até um ano e oito meses.
Oito meses. Né,
com essa criança lá sendo inserida dentro do projeto familiar.
Isso. Né? Aí essa família ela vai receber essa ajuda, né? esse benefício. É um benefício temporário também, de um salário mínimo por criança. Né? Porque às vezes nós, no nosso município, já acontece muito de ser mais de uma criança, porque são irmãs. Então, a gente, assim, não afastar as do convívio familiar das irmãs ou irmãos, né, que são irmãos. Então, se for irmãos, então essa família irá acolher não só uma, mas irá acolher uma, duas ou talvez
que
três.
Bacana, viu? Né? A vara da infância tem participação ativa em todo esse processo, né, secretária?
É a vara da infância quem acompanha e quem assiste, né, todas as crianças que elas estão em medida protetiva. Então, a vara da infância na pessoa de doutora Sandra Magali, que completa, né, 21 anos no nosso município, ela está em palestra.
Tempo
já conosco, uma entrevista bem bacana, ela colocou, né, que ela já tem essa dedicação ao município, essa proteção dessas crianças, ela já vem aí de longas datas aí nessa rede de proteção, né? Porque a rede de proteção não é só a Secretaria de Promoção Social, não é só a Vara da Infância, não é só o Ministério Público, é também o Conselho Tutelar. Nós estamos falando das escolas do município, né? Nós estamos falando da saúde, nós estamos falando da sociedade civil organizada, é como um todo. Então, a proteção da criança, né, que está hoje amparado pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando ela, a garantia desses direitos, né, que é, o principal é a garantia dos direitos e defesas dessas crianças, principalmente aquelas que estão com a sua violação de direito ou em risco de alguma vulnerabilidade.
Finalizamos o mês de maio, qual o balanço que a secretária faz das ações desse ano no Maio Laranja?
O Maio Laranja, esse ano, ele teve um protagonismo muito grande. Nós tivemos várias ações nas escolas, como eu falei, toda a rede de proteção, ela envolve principalmente as escolas, porque essas crianças que são assistidas, elas passam pelas escolas, elas passam pelas unidades de saúde. Então, assim, é na escola que, por muitas vezes, que você percebe se houve alguma violação de direito, ou se aquela criança está precisando de algum auxílio. Então, durante todo esse mês, foram feitas várias palestras, né, com auxílio do Conselho Tutelar também, que esteve sempre presente, o CREAS, que é o CREAS PAEF também, e com a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais estiveram palestrando nas escolas, não só nas escolas do município, mas dos bairros, distritos e também de algumas comunidades, como nas comunidades indígenas também. Nós tivemos lá também, através do CRAS tradicional, levamos também essa conscientização para as crianças, pais e aquela comunidade. Então, durante todo esse mês, para além disso, nós fizemos também uma grande caminhada, que foi a caminhada do Maio Laranja, e fizemos caminhadas pontuais, que nós fizemos uma caminhada grande, que houve uma concentração de toda a rede, mas sentimos também a importância de levar aquela caminhada para pontos específicos. Então, houve a caminhada em bairros como Nossa Senhora da Vitória, através dos CRAS do Nossa Senhora da Vitória, no CRAS Norte também houve conscientização, além de palestras pontuais nos CRAS e nas escolas. Então a gente culminou tudo isso com o encerramento, no encerramento de um seminário que nós fizemos no dia 28 passado, né, um seminário com a palestra de doutora Sandra Magali, onde ela pôde colocar para toda a rede quais são os pontos principais da rede, quais são os fluxos, os encaminhamentos, o que devemos fazer, a quem devemos procurar quando a gente percebe que aquela criança, para toda a sociedade, pode estar sendo acometida de alguma violência ou de algum abuso, ou que aquela garantia daquele direito foi violado. É importante dizer que hoje nós temos também o Disque 100. O Disque 100, ele precisa ser mais divulgado em toda a rede, porque ali é um canal de denúncia anônimo. Você não precisa se identificar. Aquele, quando você faz o Disque 100, ali já é acolhido aquela denúncia. Então, toda a rede de proteção vai entrar em contato ali com aquela denúncia, ali para a verificação dos fatos, se realmente está acontecendo, e principalmente acolher e proteger a criança.
É, sua secretaria é um festival de trabalho, não? Só observando e vendo que é muito trabalho.
Estamos encerrando o Maio Laranja, mas já estamos iniciando uma nova campanha. Então, estamos iniciando agora a campanha do erradicamento do trabalho infantil.
Trabalho infantil ainda
que é através
ainda,
do PET. Existe ainda. Existimos ainda. A gente sabe que é cultural, né? Às vezes a gente vai pela cultura e fala assim, é melhor estar comigo trabalhando do que estar na rua, é melhor do que eu levar para o trabalho do que estar na rua, mas nem todo local de trabalho é um local adequado para a criança. Então, assim, a gente tem que observar sempre muito bem isso. Então, é esse mês que começa, que é o mês, tivemos o mês do Maio Laranja e agora nós temos o mês do combate ao trabalho infantil através do PET.
Do PET.
Então, assim, nós estamos desenvolvendo, como você falou, Marinho, a secretaria, ela, desde o ano passado, desde 2025, ela vem desenvolvendo os planos, né? São planos que há muito tempo já havia uma carência, uma demanda da inexistência de vários planos, principalmente planos que envolvem a criança e o adolescente. E o plano da erradicação do trabalho infantil, do PET, é um deles. Nós estamos trabalhando para isso através do PET, através de toda a rede, do CREAS. Nós temos dois CREAS, que é o CREAS PAEF e o CREAS Medidas. Então, aquele adolescente que está sob medida
Educativa.
Educativa, exatamente. Então, assim, tem esse plano também, o plano de medidas educativas. Então, assim, só desde o ano passado até agora, nós estamos desenvolvendo no município 6 planos que envolve a criança ou adolescente. O plano da primeira infância, agora recentemente já está publicado aí no Diário Oficial do município, o Plano Municipal de Assistência Social. É o primeiro plano de assistência municipal. Não tinha, nosso município, nós não tínhamos o Plano Municipal de Assistência Social. Agora nós temos publicado. Foi um plano que nós fizemos uma conferência, viemos aqui falar sobre isso.
É, e participei.
E o filho nasceu.
A gestão Valderico Júnior tem tido um olhar, então, muito diferente aí.
Muito cuidadoso. Isso, né? Muito diferente.
Cuidando da vida das pessoas.
É, muito. Então, a nossa gestão, a gestão do Valderico, lembrar aqui também a parceria constante da vice-prefeita, que está sempre em parceria com a gente, nas políticas públicas das mulheres, mas não só como vice-prefeita, mas como a secretária de políticas públicas das mulheres. Então, essa nossa gestão, a gestão Valderico, a gestão Vanessa, é de fato uma gestão que trabalha as coisas, as políticas da assistência social do SUAS de maneira transversal, com apoio da Secretaria de Educação, com apoio da Secretaria de Saúde, Cultura, Meio Ambiente. Estamos desenvolvendo aí uma pauta riquíssima do meio ambiente,
semana,
juntamente
com
o secretário, exatamente, com o secretário Fábio. Então, levando também aos CRAs e às escolas também a conscientização do meio ambiente, que também é uma das agendas do Unicef, né? Nós aderimos, estamos trabalhando com o selo da Unicef. Então, assim, e uma das agendas do selo da Unicef é também trabalhar a conscientização do meio ambiente. Então, assim, são essas as pautas, dentre outras, que os CRAs estão desenvolvendo todas as semanas. Toda semana tem atividades.
Vamos dar uma pincelada no CAD único. Famílias precisam regularizar cadastro para manter benefícios sociais.
Exatamente, Marinho. Desde o início, nós tivemos essa preocupação da reformulação do CAD Único. Já falamos aqui anteriormente que o CAD Único ele está passando por uma transformação de mudança de programa, né? O programa hoje ele está dentro do programa do GOV, que é o programa do governo federal, que é do PROCRAD. O PROCRAD e o PRODEB. Então, assim, hoje o PRODEB, que é o sistema que contempla todas, não só o CAD Único, mas o INSS, a Caixa Econômica, então todos esses programas sociais, eles estão sendo assistidos hoje, ele está dentro da base do PRODEB. Então, assim, houve essa migração desse banco de dados. Mas, para além disso, obrigatoriamente, todas as famílias, a cada 2 anos, ela tem que atualizar o seu CAD Único. E nós percebemos, né, com os estudos que nós fizemos, averiguamos que tem famílias que desde 2022 elas não atualizam seus cadastros. 2022, 2023.
Muda de endereço,
muda a composição familiar, às vezes não está nem morando mais no município. Então, assim, se essa família não está mais morando no município de Ilhéus, ela não é mais dentro da base do CAD do município de Ilhéus. Ela tem que fazer a sua transferência para o município que ela mudou.
Está residindo.
Assim como pessoas que chegaram no nosso município também precisam fazer essa atualização do CAD do nosso município, porque a partir desse momento é que você tem o retrato fiel de como é que está a base de dados do CAD das famílias e principalmente do benefício do Bolsa Família. Então, o que pode implicar isso? Pode implicar numa suspensão, num bloqueio e até a perda mesmo desse cadastro. Ela ser excluída do cadastro se ficar por mais de 2 anos sem fazer essa atualização.
Aí, então, sua equipe identificou.
E já colocamos que são mais de 3 mil famílias hoje no município, acho que 3.500, 3.800 famílias, que desde 2022, 2023,
não fazem
essa atualização.
Fiquem atentos, e o secretário não poderia perder essa oportunidade de recebê-lo aqui para a gente falar do Minha Casa, Minha Vida, Ilhéus.
Minha Casa, Minha Vida, Ilhéus.
As pessoas estão ansiosas. Atualiza para a gente essa informação.
Estamos todos ansiosos. O Minha Casa, Minha Vida, nós já tivemos, fizemos todo, num primeiro momento, atualização do Cade Único. É importante que o Cade Único esteja atualizado, porque quando a pessoa for fazer essa inscrição, que a inscrição será online, né? Então, já estamos preparando toda a base, o banco de dados do Cade Único para receber essa inscrição online. A inscrição será segura, então, por isso a demora. A demora é porque tem aquele trâmite mesmo legal de verificação da lei de proteção de segurança de dados. Então, a gente precisa ter aquele cuidado, porque a gente vai estar tratando dados sensíveis. São dados pessoais, como CPF, como RG...
renda...
Renda, então tudo aquilo são aquelas informações que a pessoa deverá colocar no momento da inscrição, são dados sensíveis. Então, por ser dados sensíveis, a gente está tendo aquela cautela, aquele cuidado, porque a inscrição será de forma online. Então, assim, a gente está fazendo toda essa preparação.
Já existe uma previsão?
Existe uma previsão que possivelmente por esses 2 meses foi a estimativa que quem está desenvolvendo esse link que será disponibilizado
a Caixa?
Também com a anuência da Caixa, né? O banco de dados também, que esse banco de dados vai para a Caixa Econômica. Nós estamos fazendo visitas técnicas no local, vimos que as obras elas estão avançadas, que bom, né? Que bom, Almada 1 e Almada 2. Primeiro, normalmente eles fazem o Almada 1, eles fazem um e depois o segundo. Então, assim, o Almada 1 já está um pouquinho mais avançado do que o Almada 2, e nós estamos fazendo visitas técnicas no local para ver o andamento das obras e preparando toda a equipe para o momento das inscrições. Lembrando que as inscrições não estão abertas. Se tiver algum site, algum card dizendo que as inscrições estão abertas, não é verdade. Cuidado com as informações, com informações que você coloca em links, que a gente sabe que tem muitas fraudes, muitos golpes.
Muito cuidado,
porque todas as informações do Minha Casa Minha Vida serão informadas no momento oportuno pelos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Ilhéus, através, né, das mídias, dos blogs e mídias oficiais, mas principalmente o link, ele ficará disponível no site da Prefeitura, no site oficial da Prefeitura, em nenhum outro espaço.
Importante, secretária está lapidada, aprovada, estou satisfeito.
Agradecer a sua presença.
Obrigada.
Aqui, secretária, eu acho que é um momento importante, né, da gente prestar essas informações para os nossos ouvintes, parabenizar por esse projeto brilhante que é o programa, né, Família Acolhedora. Sim. Boa sorte. Quantas crianças em média estão disponíveis aí para serem inseridas nesse projeto aqui em Ilhéus? Tem média aí ou não?
Até 5 famílias.
Até 5.
Crianças?
São várias,
porque como eu falei, se uma família tiver 5 crianças, uma família acolhedora pode estar acolhendo, se tiver as condições apropriadas, até 5, 2, 1 criança.
Sucesso,
muito bonito, viu? Muito bonito.
Leve um abraço a toda a equipe da Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza. Viu?
Deixo aqui também o registro, o meu agradecimento a toda a equipe. Nós sabemos que nós...
Sua equipe é em torno de quantas pessoas?
Umas 200, nós hoje temos mais de 200 pessoas todos os dias trabalhando para levar o melhor atendimento.
Cada qual no seu cada qual,
em cada CRAS, em cada CREAS, em cada abrigo, no espaço do Centro Pop, no CEAS, nas abordagens sociais, na escuta qualificada, no acolhimento. Então, cada equipe hoje está preparada, qualificada, porque nós também fizemos durante todo esse ano várias capacitações. Recentemente fizemos agora, sexta-feira, na última sexta-feira, junto com o CMDCA e os conselhos CMAS e CMDCA. Um abraço aos presidentes aí, Jaque e Charles. Não posso deixar registrado aqui meu abraço a ele e a parceria. Então, estamos junto com o CMDCA fazendo várias capacitações e a construção de todos esses planos que eu recentemente falei aqui para vocês. Serão 6 planos que serão agora elaborados e colocados em práticas. Então, e isso envolve toda a equipe. Essas 230 pessoas, colaboradores da pessoa dos serviços gerais que serve ali o cafezinho, que limpa, que está ali, que prepara o lanche, são as pessoas que levam realmente um atendimento humanizado para cada um que procura o serviço lá da Secretaria de Promoção Social.
Bacana, parabéns. Essa entrevista daqui a pouquinho liberada lá no nosso podcast. Grande abraço, secretária Sayonara Machado, nossa convidada de hoje. Vamos para Itabuna, ter mais um giro, aproveitar, tomar um chocolatezinho gostoso, um cafezinho. Afinal de contas, segunda-feira e a semana tá curta, viu? Porque tem feriado.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Vamos para Itabuna, Manuel Messias, tem mais um giro, é com você, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia, Manuel Messias, e a informação chegando em mais um Giro do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vontes e outros, para manter o seu veículo impecável. Eurocar, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Pláticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna no último final de semana. Uma tentativa de roubo de motocicleta provocou correria e chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira Rio, nas proximidades do Shopping Jequitibá. O suspeito teria marcado um encontro com o proprietário da moto, demonstrando interesse na compra do veículo. Durante a negociação, ele pediu para testar a motocicleta, mas, ao invés de concluir a suposta compra, tentou fugir com o veículo. Foi aí que o proprietário reagiu e entrou em luta corporal. Populares que presenciaram a cena entraram em ação e ajudaram a impedir a fuga do homem, frustrando assim a tentativa do roubo. Meus amigos, uma ação conjunta resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes no bairro Ilomanto. A intervenção foi conduzida por guarnições do 15º Batalhão de Polícia Militar, que contou com o suporte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, sediada em Ilhéus. Durante a vistoria, as forças policiais localizaram as drogas e diversas embalagens. Apesar do cerco montado no bairro Lomanta, aqui em Itabuna, nenhum suspeito foi encontrado. Um grave acidente foi registrado no bairro Califórnia. Um pedestre e um motociclista ficaram feridos. De acordo com informações apuradas, o pedestre tentava atravessar a via fora da faixa no momento em que foi atingido pela motocicleta. Ele foi arremessado a alguns metros de distância, sofrendo assim ferimentos pelo corpo e uma pancada na cabeça. O motociclista também caiu após a colisão e apresentou suspeita de fratura na clavícula, além de escoriações. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações e equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robert Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos nessa, até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max, hein? São 7 horas mais 48 minutinhos na Bahia, 7h48, semana do meio ambiente, viu, seu repórter Marinho Santos? Prepara sua saideira aí, já já o Paulo José tá chegando com mais o... É o último giro aqui. Deixa eu mandar um abraço ao Pai Toninho. O Pai Toninho tá pedindo pra gente divulgar feijoada de Ogum, viu? O Ilê Axé Balumi, ó, 13, 14 e 15 de junho, a feijoada de Ogum. Pai Toninho, um abraço aí. Capricha nessa feijoada, né,
convidou,
seu repórter?
Tropa de Elite.
Convidou Tropa, Pai Toninho.
Muito obrigado pelo seu convite.
Seu repórter, olha, uma notícia triste nesse exato momento. Muito triste mesmo. Radialista.
Manda.
Ex-vereador da cidade de Ilhéus. Meu Deus. É, faleceu. Alcides Kruszewski. A informação chegando aqui através do nosso amigo Manuelzinho. Pegando a gente de surpresa, você que me falava na sexta-feira que o Alcides estava internado com problemas de saúde.
Ele estava internado.
A notícia que a gente não queria dar aqui, né?
Tão grave assim.
Pois é. Nossos sentimentos aí aos familiares e amigos, seu repórter. É triste, né?
É, nós tivemos grandes bons momentos com o Alcides Kruszewski.
Então, né, o Manuelzinho confirmando aqui, nosso querido Manuelzinho, ex-galera de Ilhéus. E a notícia é triste, viu, Manuelzinho? A gente
muito
faz um
triste
programa ao vivo aqui no astral lá em cima,
muito
de repente
triste
recebe essa notícia aqui. O Marinho, o Marinho Santos comentava comigo na sexta-feira, Alcides,
ninguém radialista. Sabia, quase ninguém sabia, estava internado, estava na UTI, mas imaginávamos que ele iria sair dessa. Não sei qual o problema sério.
A situação se agravou aí. Eu vê se até o final. Faltam 10 minutos para a gente concluir o programa, né?
É, depois dessa notícia triste, Scarpita, eu não poderia me curvar de as saudades ao nosso Coronel Ferreira Lopes por ter deixado o comando do CPR Sul e desejar boas-vindas ao Coronel Robson Farias, que deixou o comando do 15º Batalhão de Polícia Militar e já assumiu o comando do CPR Sul aqui em Ilhéus, na nossa região sul do estado. Então, boas-vindas e saudades ao Ferreira Lopes, que a gente tinha um carinho muito especial também, tanto por um quanto por outro, né? Dose
Ferreira
dupla
Lopes.
Aí.
Ferreira
perdemos
Lopes,
Ferreira
então,
Lopes, mas ganhamos Robson Farias.
O comando do CPR Sul, o Robson Farias deixa o 15º Batalhão em Itabuna, retorna a Ilhéus.
Ele comandou, a 68 aqui em Ilhéus, né?
E agora assume o comando aí do CPR Sul. Bom, a Prefeitura de Ilhéus realiza a Semana do Meio Ambiente com ações educativas e troca sustentável. A programação, né, começando hoje, dia 1º, indo até o dia 8 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2026. A Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, com o tema Mudanças Climáticas, Adaptação, Resistência e Justiça Socioambiental. A programação reúne ações educativas, atividades ambientais, capacitações e mobilização social em diferentes pontos do município. A abertura oficial será realizada hoje, dia 1º, com atividades educativas, experiências interativas e entrega da premiação do concurso Mico Leão Baiano para estudantes da rede municipal. A programação também inclui capacitação interna para a equipe da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Um dos destaques da Semana do Meio Ambiente é a ação Troca Sustentável, que será realizada em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. A iniciativa permite a troca de materiais recicláveis por mudas de plantas e busca incentivar o descarte correto de resíduos e adoção de práticas sustentáveis. Durante toda a semana a gente vai estar falando, né, sobre a Semana do Meio Ambiente, trazendo a programação. O encerramento vai ser no dia 8, durante o Dia Mundial dos Oceanos, com a oficina educativa e visita ao farol né? Reforçando a importância da preservação dos recursos marinhos. A gente tem um farol ali no Morro de Pernambuco. E... é, seu repórter, segunda vida.
Eu sei que você também aqui, né? Desmantelou o nosso encerramento do programa de hoje.
Nós tivemos uma experiência.
Uma cabeça pensante, inteligente. Ex-vereador, radialista inteligente.
Foi secretário.
Falava
municipal.
Fácil. Foi secretário municipal de turismo. Foi secretário municipal de comunicação. O nosso Alcides Khrushchevsky.
É uma notícia que a gente não queria dar, né? Nesse momento
mas,
aí tão difícil.
Meu Deus do céu.
É uma informação. E não vai dar tempo para a gente trazer mais detalhes, mas logo mais, meio-dia, tem um jornal do meio-dia, mais detalhes aí sobre a partida precoce do Alcides Khrushchevsky, que faleceu nesta manhã, né? Final de madrugada, início de manhã, de segunda-feira, 1º de junho. Vamos trazer o Paulo José, né?
Bem Paulo melhor, tá trazer o Paulo José pra gente...
pra fechar o Tropa de hoje e a gente se restabelecer aqui. Programa ao vivo, um colega de rádio, um camarada que pensava Ilhéus, tinha uma paixão muito grande por Ilhéus, o Alcides Khrushchevsky, mais uma vez, nossos sentimentos e condolências em nome de toda a equipe da Gabriela FM, aos familiares e amigos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia a você. Chegando com o último giro no Tropa de Elite.
Olá,
de hoje.
Um ótimo dia. Hoje, dia 1º de junho, a largada está dada. Começa o mês do forró, o mês das festas juninas. Muitos arraiás, muitas canjicas, licores, bebidas quentes, aquele quentão, aquela canjica, aquele milho assado, aquele amendoim cozido, enfim, muitas e muitas e muitas outras tradições, tanto na gastronomia, como na música e no vestuário. Começa, portanto, esta levada de festas juninas para este mês, que está começando hoje. Bom dia, nobres colegas radialistas, um abraço para você, Roberto Scarpita, Marinho Santos, Josevaldo, Josevan, Sivaldo, Evelyn Matos. Então, é hora de falar do nosso giro especial. Eu quero hoje falar aqui sobre a nossa presença lá na cidade de Arataca, quando participamos do ato de inauguração do CAEM, que é o Centro de Atendimento Especializado Multidisciplinar do município de Arataca, um marco histórico para a inclusão e a educação no município. Nós gostaríamos de registrar que foi uma festa muito bonita e muito especial, já que o CAEM dará nome a uma professora dedicadíssima à educação e que infelizmente morreu em um trágico acidente com o marido, deixando à época uma criança de 2 meses, o Natan, que estava no palco neste domingo recebendo uma placa de homenagem, inclusive emocionado, falou ali algumas palavras agradecendo ao prefeito Ferlu pela homenagem que faz à sua mamãe, a saudosa professora Tamires Andréia Conceição Silva. Lá também estavam Dona Vitória, que é a mãe da professora Tamires, os irmãos Daniele, Raquel e Sandro, e além, claro, do filho Natan. Prefeito Ferlu fez a entrega deste equipamento de educação que atenderá as crianças autistas, com aquela neurodiversidade, neurodivergentes, que serão tratados com muito respeito e com muita dignidade. Marcaram presença secretários municipais, assessores, uma grande parcela da comunidade de Arataca, como também o rei da cidade João Pedro e a rainha da cidade Analice Andrade, recém-eleitos para esta função especial no município, que é uma tradição na cidade de Arataca. Todos os anos, no mês de maio, há um desfile para a escolha do rei e rainha da cidade, como também o rei Mirim Miguel Rodrigues e a rainha Mirim Ana Luísa. O prefeito também recebeu a presença do médico e pré-candidato a deputado federal, Daniel Alencar, que veio se apresentar à comunidade e representar, né, o senador Otto Alencar e demais autoridades que estão dando aí o apoio para a gestão de Ferlu Mansur. Bom, falando aqui sobre o CAEM, que é um centro especializado de a assistência às crianças e adolescentes com autismo. A festa foi muito bonita, inclusive tivemos a presença do Nalbert Silva. Ele é autista e recém-aprovado na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, para o curso de Química. Ele esteve no palco, discursou e falou, né, da alegria dele em saber de que Arataca está agora com uma escola especializada voltada para os autistas. Nalbert Silva, repito, foi aprovado em um curso de Química na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. A gente também teve a presença de diversas pessoas da comunidade e também a Tatiane Carvalho, que é coordenadora do CAEM, o padre Patrick, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, também levou as bênçãos, a palavra de Deus, fez a oração inicial. Enfim, foi uma festa muito bonita, muito especial, e que eu tenho todos os detalhes em um vídeo publicado no nosso canal no YouTube. Acesse o nosso canal no YouTube, blog Paulo José, ali no YouTube você vai poder assistir na íntegra a essa cerimônia, a essa festa bonita que aconteceu na cidade de Arataca. Então convido você, inscreva-se, curta, comente, compartilhe o nosso canal no YouTube, blog Paulo José.
Valeu,
lá
Paulo!
Tem todos os detalhes em um vídeo muito especial sobre esta inauguração, além de outros vídeos e outras informações.
Beleza.
Um abraço a todos.
Um abraço para você, mais uma vez, trazendo a triste notícia, né, que o Tropa de Elite... Falecimento do colega radialista, comunicador, ex-vereador, ex-secretário municipal de Ilhéus, Alcides Kruszewski, nesse dia 1º de junho. Já recebendo aí várias mensagens aqui no nosso WhatsApp. Repórter, amanhã às 6, encontro marcado. É, amanhã a gente vai bater um papo com o juiz da vara da Fazenda Pública, o magistrado Alex Vinícius Campos Miranda, aqui no Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doce e TZ Max. Acabou?
É, tristeza dobrada, acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, o filho da Dona Titina, em mais uma super manhã na Gabriela FM. Tenham todos uma ótima semana, uma super segunda-feira. E que junho, né, nos traga aí novas esperanças, muita saúde. O resto a gente corre atrás.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.